o nosso entrevistado hoje aqui no Jornal em Dia com Notícia é o candidato a prefeito às eleições de 15 de novembro, o candidato Vadinho Baião, tendo como seu vice professor Salomão, da coligação Juntos Fazendo Mais e Melhor por Ubá. Candidato, seja muito bem-vindo ao Jornal em Dia com Notícia. Muito boa tarde.
Boa tarde, Sodré. Boa tarde, Amarildo. Boa tarde, Marco Antônio. Boa tarde especial para o meu companheiro de chapa, professor Salomão, que está aqui me acompanhando nesse dia de hoje para essa entrevista. E uma boa tarde especial para todas as pessoas que estão ligadas na Educadora, ouvindo o Jornal em Dia com a Notícia. Cumprimentar e agradecer vocês pela iniciativa, porque uma campanha feita num momento de pandemia, um veículo de comunicação como o rádio, ele chega a um grupo de pessoas, levando as informações para que o eleitor possa, no 15 de novembro, fazer a escolha mais acertada, com mais informação possível, para que a cidade tenha um bom caminho nos próximos 4 anos.
Vadinho, por que colocar o nome, mais uma vez, para apreciação dos eleitores e ser candidato a prefeito de Ubá?
Sodré, o que me motiva estar mais uma vez participando da política é porque eu penso que a política não pode ser dominada pelos políticos do mal. A política não pode ser dominada pelo senador Chico Rodrigues, que o caso mais recente de roubar dinheiro da saúde, transportar dinheiro no próprio corpo, e essas pessoas ficarem sendo a maioria na política. Eu penso que a maioria dos políticos devem ser aqueles que têm um compromisso com a política do bem, uma política de fazer o melhor possível para a população. E a política do bem é essa que me motiva. A política que me faz novamente estar disputando essas eleições é a política de quando lá atrás, você acompanhou muito bem, quando nós conseguimos R$500 mil para o Hospital Santa Isabel implantar a UTI neonatal. E hoje é uma realidade que já salvou tantas vidas. Tantas crianças estão hoje correndo atrás de uma bola, fruto de ter uma UTI neonatal em Ubá, que salvou a vida dela num parto de risco da sua mãe. Quantas crianças gostariam de estar juntas, fazendo o mesmo que essas que foram salvas, mas que num trajeto Ubá Juiz de Fora, a mãe perdeu a criança. Essa UTI é um ato político. Trazer o dinheiro para Ubá é porque tinha alguém fazendo política e pensando em Ubá. Agora nós temos uma outra atitude que é política e que eu vejo que é também uma grande vitória da política do bem, que é o tratamento de câncer em Ubá. A partir do ano que vem vão começar as obras. Lael Varela já confirmou que vai trazer um braço do Hospital de Câncer de Muriaé para Ubá. Já tem o recurso, já tem o local, começar a obra, equipar, e as pessoas vão deixar de ter que sair aqui de madrugada num ônibus para fazer uma quimioterapia, uma radioterapia em Muriaé. Esperar o último fazer a sessão dele para voltar no final da tarde. A doença já traz dor, já traz tristeza, e esse deslocamento mais ainda. É a política que está trazendo o braço do Hospital Oncológico para Ubá. É essa política que me motiva. A política que me motiva, Sodré, é quando eu vejo pessoas de bem entrando na política. Eu vou usar o exemplo aqui do seu filho, um jovem, sonhador, começando a vida só com pensamento bom, se colocou à disposição para disputar um cargo de vereador. Se as pessoas de bem não colocarem a cara para disputar a política, os do mal vão ser eleitos. Os do mal querem, de todo jeito, permanecer representando, não para representar os interesses da população, mas para defender os interesses próprios. Então, eu penso que essa política é que me motiva a, mais uma vez, disputar uma eleição. Não é uma coisa fácil. Hoje, ser um gestor público de uma cidade com mais de 100 mil habitantes não é uma coisa fácil. As redes sociais hoje estabeleceram uma relação muito diferente com aquele que se coloca à disposição da vida pública. A família sofre, ele sofre, às vezes mal compreendido, mas se a gente correr, tem gente do mal querendo.
Vadinho, circulou nas redes sociais durante algum tempo, voltou a circular recentemente, um áudio supostamente com a sua voz, abre aspas: na política não basta ser honesto. Na política é preciso parecer honesto. Feche aspas. Comente, por favor, essa frase.
Que bom você me fazer essa pergunta, Sodré. O imperador de Roma, Júlio César, ele escreveu lá atrás que a mulher de César não basta ser honesta, ela deve parecer honesta. Pedro Simon, senador do Rio Grande do Sul, um dos políticos do bem, uma das pessoas que eu mais admirei no exercício de um mandato público, correto, justo, nunca foi envolvido com nada de errado, ele aproveitou essa colocação do Júlio César e trouxe isso para a política. Ele disse: em tempos difíceis da política brasileira, não basta o político ser ou parecer honesto, mas ele tem que provar que ele é honesto. E é dentro dessa linha que eu falava. Você tem que dar exemplo. Não basta só você ficar falando que é honesto, honesto, honesto. Até um dia, estou lembrando aqui agora, um dia eu estava na sala do Lincoln César, lá na Itatiaia, e o Lincoln me falou uma coisa que eu guardei. Ele me disse: Vadinho, quando o cara chegar perto de você e dizendo que eu sou muito honesto, desconfia dele. Porque a pessoa que fala muito de si, às vezes ela está querendo esconder alguma coisa. Então eu penso que esse mostrar que é honesto, provar que é honesto, é com exemplo, não é com fala. Eu usei até no decorrer dessa entrevista, que foi picotada maldosamente. Isso já tem muito tempo, não é nessa eleição. Toda eleição volta a isso, né? Como se eu estivesse falando que não, a gente tapeia todo mundo. Não, a minha prática não é essa, Sodré. Quando eu falo que tem que dar exemplo, quando eu entrei na prefeitura em 2009 e saí em 2016, nós passamos por momentos difíceis da economia. Nós tivemos que cortar muito custo na prefeitura nas crises financeiras que nós passamos. Nesse período de 8 anos, eu reduzi o meu próprio salário 3 vezes. Para você ter uma ideia, eu saí 8 anos depois ganhando R$ 2.000 a menos do que o prefeito que eu sucedi em 2008. Eu não fiz isso porque eu não gostava de dinheiro. Eu fiz isso porque eu tinha que dar exemplo. No primeiro ano, quando eu cheguei lá, os carros da prefeitura eram todos alugados. O carro do prefeito pagava R$ 3.000 por mês de aluguel. Falei: peraí, com a economia de 12 meses, eu compro um carro que é patrimônio público da prefeitura? Foi isso que eu fiz. Mas como não tinha carro, no primeiro ano eu andei no meu carro. E quando você anda no seu carro, você tem que abastecer o seu carro. Você não pode pegar o seu carro e colocar gasolina com dinheiro público. Eu fiz isso. Até arrumar a casa e montar uma frota novinha para a prefeitura. Carros da saúde eram todos alugados. Um Uno que custava 12 a 15 mil reais, pagava R$ 1.300 de aluguel por mês. Falei: peraí, com um ano eu vou comprar um carro desse. Esses exemplos é que precisam ser a maioria na política. É por isso que eu disse isso. É com base no Pedro Simon, é com base nos bons políticos, é que a gente não basta só ser ou parecer, mas você tem que provar que é honesto. Foi dentro dessa linha que esse áudio manipulado, que roda toda a eleição contra mim, mas eu penso também que as pessoas já acostumaram com ele, já tiveram mais uma vez a mesma coisa, não vou acreditar mais.
Vadinho, com relação a algumas baixas que aconteceram recentemente, pelo menos chegaram ao conhecimento de todos, e com relação aos candidatos do Avante, candidatos a vereador do Avante. Algumas baixas, alguns candidatos tiveram suas candidaturas impugnadas e outras situações que aconteceram também. Você acha que isso pode trazer algum comprometimento para a sua campanha e isso está te trazendo aborrecimentos?
Sodré, a justiça, tanto um caso como outro, está a cargo da justiça. Eu defendo que, e respeito a decisão da justiça. Num caso, eu defendo a investigação. Às vezes as redes sociais julgam e condenam antecipadamente, mas a justiça, o rito não é assim. Eu só posso fazer um valor de juízo depois que nós tivermos o resultado da justiça. O processo de um candidato que foi impugnado, ele tem recurso, né? O primeiro recurso foi feito até para o UBA, ainda nós não temos a decisão. E se aqui não for acatado, ainda cabe um recurso por TRE. Mas essas questões eu deixo com a parte jurídica da campanha. Eles é que têm essa responsabilidade, é deles. Eu estou trabalhando na minha campanha, vamos tentar mostrar o nosso plano de governo. Essas questões não me afetam.
Amarildo Oliveira Neto, bem-vindo também ao Jornal Indigo Notícia. Muito boa tarde para você.
Boa tarde, Sodré, amigos e amigos da Rádio Educadora, candidato Vadinho, boa tarde. Está acompanhado do seu vice, professor Salomão, também do seu assessor Pedro Paulo. Sejam muito bem-vindos, muito boa tarde. Vadinho, olhando o plano de governo de vocês, a primeira foto que aparece aqui no plano de governo está o professor Salomão ao centro, o ex-deputado Lael Varela e, do outro lado, o professor José D'Amato. Essa foto, ela me remete muito entre março e abril, uma foto onde foi apresentado a chapa inicial entre o professor Salomão e também o professor José D'Amato. Inclusive, eu divulguei e conversei pessoalmente, por telefone, por mensagem, com o professor Salomão sobre isso. E lá, em nossa conversa, dentro da sua sabedoria, ele acabou citando Magalhães Pinto, ex-governador de Minas Gerais, onde ele dizia, né, que a política é como nuvem. Você olha, ela está de um jeito, depois olha de novo, ela mudou. Eu quero saber o seguinte, diante desta foto, diante do que foi anunciado até então, teríamos uma chapa, professor Salomão e professor José D'Amato. Você, o senhor, desculpa, foi colocado no lugar do professor José D'Amato ou tirou o professor José D'Amato?
Em primeiro lugar, marido, pode continuar no você, não tem essa do senhor, não.
Para manter o respeito.
Bem, política, Amarildo, eu penso que nós temos uma cidade com 120 mil habitantes, 70 mil eleitores. Segundo turno é das cidades com mais de 200 mil eleitores. O que que acontece numa cidade que tem segundo turno? Você sai com a sua proposta, vê o resultado, se perdeu, você vai apoiar aquela que mais aproxima da sua. O Bar não tem segundo turno. E o que que nós conseguimos fazer? Nós conseguimos conversar antes. Nós conseguimos fazer o segundo turno na discussão, antes de fechar as convenções. O que nós fizemos, não é, o juntar não é o Salomão com o Vadinho. Nós juntamos dois planos de governo. Eu tinha um plano de governo, o Salomão tinha o dele. E nós definimos que o melhor caminho para o Bar seria juntar, fazer um trabalho para que a gente apresentasse o nosso plano de governo. E eu fiz questão de manter essa chapa, porque tanto o professor D'Amato, que era cotado para ser o vice na chapa do Salomão, ele continuou na campanha. Hoje ele é candidato a vereador, mas ele continuou na campanha. E eu penso que unir esses dois pensamentos, unir esses dois programas, traduzindo nesse programa que nós apresentamos e registramos, foi o melhor para o Bar. Nós temos hoje duas forças que nós podemos somar: a minha experiência de 8 anos, a juventude do Salomão, a relação do Salomão com os jovens. Foi diretor por 12 anos de uma das maiores escolas da cidade. Tenho uma experiência muito rica com essa juventude que passou por lá, que é o Raulzão, a minha escola que eu estudei, eu tenho muito orgulho disso. Eu penso que essa união, ela não teve outro princípio, outra base, que não fosse pensar no melhor para o Bar.
Foi o senhor que procurou o Lael, o ex-deputado Lael Varela, ou ele que procurou o senhor para formatar essa chapa?
Não, o Lael, ele tem uma ligação muito grande com o Salomão, e a relação que eu tinha com o Lael é quando eu fui deputado. E conservei com ele uma amizade muito grande. Mas a ligação maior do Lael até o Salomão é filiado ao partido do Lael Varela. Então, quando nós conversamos aqui, o Salomão ligou para o Lael para dar a notícia. E a alegria dele foi muito grande. Ele torcia muito para isso. No dia que nós fomos lá para receber da boca dele que o braço do Hospital do Câncer estava fechado, que estava certo que viria para o Bar, ele disse isso. Nós entramos na sala e ele revelou uma alegria imensa, que falava que sonhava com isso, sonhava com a chapa Vadinho e Salomão. O Lael disputou muita eleição aqui, Amarildo, e quando eu era prefeito, numa dessas eleições ele teve 10 mil votos, e o Lael um dia tinha um funcionário que trabalhava a cargo de confiança meu, e esse funcionário chegou lá na minha sala muito sem jeito, dizendo: olha, será que você me autoriza, o senhor, até falou senhor dentro dessa relação prefeito, será que o senhor me autoriza eu andar na caminhonete com o Lael, que ele vem aqui, eu gosto muito dele, está liberado. E nessa eleição o Lael teve 10 mil votos em Ubar. E ele guardou isso, ele nunca tinha me falado. Nessa reunião ele revelou a satisfação, o respeito pela maneira que eu conduzi a política quando eu era prefeito,
eu respeitando todo mundo. Desculpe interrompê-lo, até para a gente andar mais, são muitas perguntas, até porque o senhor foi prefeito por duas vezes, então, né, mas eu tenho que tentar ser mais objetivo aqui. O senhor está respondendo um processo junto ao Ministério Público por improbidade administrativa referente aos lotes. Ainda há pouco estava ouvindo a propaganda eleitoral, ouvindo o programa do senhor, e ali o senhor fala sobre o seguinte, inicia, né, o programa fala, a natureza nos surpreende, né, e fala que a água do rio, ele acaba voltando, o leito do rio acaba voltando para o seu lugar. Eu poderia talvez classificar, no meu aprendizado com meu pai lá na minha querida cidade de Carangola, que quando existe uma descida de água, alguma coisa numa rua, nós chamamos de rio seco. Por quê? Ali não tem um rio, mas ele aparece quando chove. O senhor, em 2015, deve se lembrar com certeza, o loteamento São Rafael 3, lá perto do SESI, depois de uma chuva muito forte, causou ali um estrago muito grande. E de lá para cá, isso vem se repetindo. Ali naquela rua do SESI, principal ali, do São Rafael 3, né? E tomando também parte da Arnaldo Jansen. Quando se fala que o rio está voltando para o seu leito, acredito que ali não tem um rio. Que rio, então, que se tornou ali? Quem seria o responsável por aquele rio que toma conta ali das residências?
Amarildo, é até bom você colocar que você tem um processo. Eu tenho um processo. 8 anos, a doutora Thaís, no dia que saiu de Ubar, voltou para Juiz de Fora, ela me incluiu num processo que já acontecia contra esse empreendimento. Ela me incluiu, né, num processo que está lá, apenas a denúncia pelo Ministério Público. Nós temos o direito a fazer a defesa, o juiz de Ubar vai julgar, né? Então, veja bem, você não sabe da satisfação que eu tenho, e eu conheço bem a doutora Thaís. Eu sei o que, que o Ministério Público, que é uma instituição que eu respeito muito, como ela trabalhou aqui. Linha dura. Não passava nada por ela. Era uma pessoa que era muito respeitada pelo seu espírito de cobrar, de fiscalizar ao extremo. Eu tenho um processo. Fiquei 8 anos como prefeito. Um processo, uma denúncia, que ainda vai ser julgada em Ubar.
Mas no caso, o candidato, independente de ser 1 ou 10, 1, acredito que já seja problemático. Inclusive, ele pode talvez impedir a sua eleição, ou até mesmo se porventura ganhar, talvez depois o senhor pode, talvez, né? Só para concluir a relação a essa questão, aí o senhor fala do Ministério Público. Lá no Ministério Público, na denúncia, fala de alguns lotes, principalmente do loteamento Santa Clara. E na denúncia diz o seguinte, que houve dos procedimentos administrativos irregulares seria a expedição de alvará de execução sem apresentar o projeto. Este alvará, segundo o Ministério Público, foi liberado 3 anos antes da apresentação do projeto. É o que consta na denúncia do Ministério Público. Isso procede?
Amarildo, eu vou te responder com um relatório da Prefeitura atual, de junho de 2017, que ela respondeu a todos os questionamentos do Ministério Público. E nesse ofício, ele coloca que o processo foi feito com total regularidade, respondendo a todos os questionamentos do Ministério Público. Inclusive um deles, Amarildo, é que nós ficamos com as piores partes do loteamento. Quem conhece onde foi feito a creche do São Domingos? Quem conhece onde o Dr. Edson está fazendo o posto de saúde que está lá, ao lado da creche? Sabe que aqueles dois terrenos são os melhores terrenos do loteamento. Nós, desde 2013, nós começamos a exigir os melhores locais para implantar os equipamentos públicos. E, voltando lá na sua pergunta, lá no Vai e Vem, no dia que deu essa primeira chuva, porque quando você autoriza um alvará de construção, está lá escrito que o empreendedor tem que tomar todas as precauções para evitar que os vizinhos possam ter algum tipo de prejuízo. No dia que acabou essa chuva, foi ordem minha que a prefeitura abrisse um processo contra os empreendedores. Está correndo na justiça. Então, você autoriza, mas se não é cumprido, você tem que responsabilizar quem não fez o que deveria fazer.
Quando fala, o senhor deu uma entrevista para o site Jornal Baense, e lá, num determinado momento, quando se pede para falar, para pedir voto para o seu eleitor, o senhor cita lá uma frase seguinte: sonho em voltar à prefeitura sem grupismo e sem partidarismo. O que significa isso?
Significa que nós temos hoje, eu e o professor Salomão, nós discutimos a maneira que, se nós vencermos, que nós vamos formar o nosso governo. Não tem sigla partidária que vai fazer com que a secretaria X ou Y vai ser dele. Nós vamos chamar técnicos, vamos chamar os melhores que nós tivermos ao nosso lado, e é claro, nós vamos governar com quem está nos ajudando a vencer as eleições. Então não tem. Talvez você faça essa pergunta, né? A questão do PT, que eu saí do PT. Mas eu não aceito ser mandado por ninguém. Eu tenho um compromisso ao vencer as eleições, é com a população de Ubá. Eu fiz isso no meu governo. Quando eu terminei o governo, Amarildo, quase 70% dos cargos de confiança eram exercidos por funcionários concursados. Nós fomos chegando, nós fomos conhecendo os servidores e fomos dando essa oportunidade, porque quando você tem um cargo de confiança, que o salário é 5 mil, mas se você tem um servidor concursado que ganha 2, você gasta só mais 3, porque ele vai ganhar os 5 do cargo. Se você traz um de fora, você gasta 5, mais os encargos. Então hoje, quando você tem um grupo de funcionários públicos, como nós temos em Ubá, pessoas altamente qualificadas, a grande maioria desses cargos não vem de indicação partidária. Ela vem do próprio quadro de servidores da Prefeitura Municipal de Ubá, porque lá nós temos servidores competentes, comprometidos com a cidade.
O hospital oncológico, a oncologia, muito se falada, né, nos últimos anos, e agora ganhou muita força. As primeiras palavras sobre isso foram do ex-deputado Dirceu Ribeiro, e ele continua insistindo em falar e garantindo que vai vir para cá. E também já se tornou a bandeira do senhor. Para ficar bem claro para a população ubaense, inclusive para aquelas pessoas que dependem desse atendimento, porque cria-se uma esperança e uma expectativa, de fato, as conversas, os acordos, se é que existem, isso realmente vai acontecer, independente se seja no governo do Dirceu, no governo do senhor, de A, de B, isso está definido, ou só viria para Ubá se caso o senhor vencer ou se caso o candidato Dirceu vencer?
Amarildo, eu acho que essa já é uma conquista independente do resultado. Independente de quem vencer as eleições, o hospital vem. Só que o hospital, ele precisa ter uma relação com a prefeitura na melhor possível. Há um tempo atrás, Salomão me contava isso. Aquela carreta que vem para as cidades para fazer os exames foi oferecida para a prefeitura de Ubá. E eles não deram nem resposta. Tendo aqui o Hospital do Câncer, uma prefeitura parceira, e aí o Lael já foi muito claro em dizer quem ele está apoiando, que é o Vadinho Baião e o Salomão, vai facilitar. Mas eu não posso ser hipócrita, eu não quero ser sujo aqui de fazer uma política que só vem, só vai funcionar se nós vencermos. Não é assim. Nós, lá atrás, alguns meses atrás, eu tive a coragem de dizer: quem colocou o dinheiro para fazer essa construção não foi o Vadinho nem o Salomão, foi o Dirceu dos Santos Ribeiro, quando era deputado. Repito isso aqui agora. Tenho que ter essa coragem. Agora, vai precisar de parceria. Vai precisar da prefeitura ser parceira. E aí, com essa relação que nós temos com o Lael, eu acho que nós temos mais condições do que qualquer outro adversário nosso nessas eleições de implantar isso o mais depressa possível e de ter os benefícios para a população.
Eu só desse, me permite, só uma última pergunta para fechar minha participação aqui. Candidato, vi nas suas redes sociais que o senhor recentemente estava conversando com algumas pessoas das escolas de samba aqui da cidade. O senhor ficou 8 anos no governo e fez os carnavais da cidade, mas assim, não tivemos nesses 8 anos nenhuma escola de samba, nenhum carnaval de rua, né? No caso de passarela aí. Qual seria a mudança, ou qual seria a conversa, ou qual foi o conteúdo da conversa com essas pessoas?
Amarildo, você estava em Ubar já em 2009?
Já, cheguei em 2008.
Ok. 2008, 2007, praticamente, carnaval, ninguém ficava aqui. Saíam 50 ônibus da Praça Guido para a praia, os comerciantes não vendiam nada, as pessoas que gostavam de carnaval e não tinham como sair, não tinham o que fazer. Nós fomos ousados, que ali no estacionamento da feira, era um estacionamento de feira de terra. Nós asfaltamos, nós botamos um palco e nós contratamos Lex Luthor. Lex Luthor tocava todos os anos no Carnaval de Rio Branco, que era o maior sucesso. As pessoas de Ubar ficavam trançando na rodovia o carnaval inteiro para ir para Rio Branco, passar o carnaval lá e voltar para cá, correndo risco, inclusive, de acidente no trecho. Falei, peraí, o Irã já era meu secretário. Falei, Irã, vamos fazer isso aqui. Nós contratamos o Lex Luthor, paguei um cachê bom, para que a gente começasse a resgatar o carnaval. Na terça-feira, Marildo, último dia de carnaval, chegou gente que estava na praia e que ficou sabendo que o carnaval em Ubar estava bom e voltou para passar o último dia aqui. Ali a gente conseguiu dar segurança. Para entrar tinha que ser revistado, para sair, saía só pela Beira Rio ou pela parte de cima, ali da rua do estacionamento. Ou seja, foi ali que nós resgatamos o carnaval. E o que era o carnaval? Era bloco. Nós fomos lá no Sou Valois Davi, saudoso Valois Davi, demos apoio para o Alvorada, botamos o bloco do Ronaldão, botamos o bloco do Xaxá, fizemos um boneco, né, pagamos para fazer com o Xavier Pereira e com figuras representativas do Carnaval de Ubar. E aqui em frente a essa rádio, o bloco se reunia. A PID liderava esse momento. Nós resgatamos com os blocos. Essa administração avançou. Além dos blocos, eles tiveram a ousadia de botar a escola de samba na rua. Nenhum prefeito pode destruir o que está dando certo. Foi aprovado. A população foi para a rua, foi assistir. Por isso, eu estou me reunindo com as escolas de samba e dizendo para eles, nós vamos continuar e vamos fazer parceria o ano inteiro. Lá no Caxangá, eles estavam querendo uma quadra, um espaço para a escola se organizar. Eu disse, nós vamos buscar fazer isso. Mas não é uma quadra só para o carnaval. Tem vários trabalhos que a comunidade pode fazer com os jovens o ano inteiro. Essa quadra do carnaval pode ser oficina de percussão para as crianças. Essa quadra do carnaval pode ser oficina de música para as crianças. E é isso que nós queremos fazer. Envolver as escolas de samba o ano inteiro, porque elas vão nos ajudar a fazer um trabalho para a comunidade. E eu te falo uma coisa, se a prefeitura pegar para fazer isso com os funcionários dela, ela gasta 10 vezes mais do que se ela fizer uma parceria com uma comunidade motivada para trabalhar. E é isso que as escolas querem. Por isso, nós vamos dar continuidade e vamos aperfeiçoar esse processo.
Vadinho, certa ocasião eu presenciei, flagrei uma conversa sua com o então deputado estadual Dirceu Ribeiro aqui no velório de Ubar, onde ele trazia um recado que o então governador Fernando Pimentel, um recado também de um outro assessor, de um outro do representante do governo na Assembleia, o primeiro representante, ele era o segundo, que você seria o nome do governador, se não me engano, a candidato a deputado. Mas você disse para ele, eu não confio nesse senhor. Eu não confio nesses representantes do Partido dos Trabalhadores. Primeiro, confirmar se é isso mesmo que você disse, se eu não estou equivocado, e se essa foi a gota d'água para sair do Partido dos Trabalhadores.
Olha, eu tenho que respeitar, o PT tem até um candidato.
Não teve essa conversa?
Se eu concordasse com tudo que o PT andou fazendo, eu tinha ficado lá. Se eu saía, porque teve discordância. Né? Então hoje eu estou no Avante, eu vou cuidar da minha vida aqui.
O senhor saiu do PT porque quis ou porque o partido
quis? Porque eu quis, porque eu avaliei que não era mais o meu lugar lá. A minha maneira de pensar é, infelizmente, Amarildo, quando um partido chega no poder, muitas pessoas chegam também. Isso vai acontecer. né, com o presidente Bolsonaro, vai acontecer com todo. O poder atrai, e às vezes atrai gente ruim. E, infelizmente, algumas pessoas não pensam numa política para o partido, mas fazem dentro do partido um aparelho. Eu tenho certeza que a maior resistência que algumas lideranças do PT têm a mim é porque eu nunca fui subordinado às ordens deles. Para eles era muito melhor que eu não lançasse um candidato ou que eu não saísse candidato e que passasse os votos para eles. Mas para mim nós tínhamos que formar quadros aqui. Isso não desceu bem, nem para mim e muito menos para eles. Então acho que essa questão já é passada, né? Eu tive mais de 30 anos lá, mas hoje eu estou muito feliz onde eu estou. Eu tenho a liberdade de atuar e de fazer da maneira que eu penso. E essa política que eu falei no início, Sodré, é a política do bem.
O senhor abandonou, então, a ideologia de esquerda do PT?
Olha,
é direita, centro-direita? O que, que o senhor é hoje?
Eu continuo com o meu pensamento de que a política tem que avançar para o lado social e tem que fazer mais para quem menos tem. Eu falei dentro de uma fábrica essa semana, meu vice está aqui e vai lembrar disso. Nós não temos dinheiro público para resolver o problema de todo mundo. Nosso dinheiro é limitado. E todas as minhas ações serão pautadas para usar esse dinheiro preferencialmente para os que mais precisam. Se eu tiver que decidir entre uma cirurgia para um pobre ou uma outra coisa que vai beneficiar um bairro rico, pode ter certeza que vai para a cirurgia do pobre. Entre fazer uma infraestrutura lá no solar, né, as casas que foram entregues lá, vamos pegar um exemplo bem claro. Se eu tiver dinheiro para fazer o muro em todas aquelas casas, para que elas ficassem padronizadas e bonitinhas, eu ia priorizar lá, em detrimento de outras obras que foram feitas. Então, a minha ideologia hoje é de chegar na política e fazer o bem. Gente da direita, gente da esquerda, gente do centro, tem gente boa em todos os setores, como tem gente ruim em todos os setores. O meu pensamento é mais social. Eu não quero agora ficar nessa coisa de briga política e de briga de sigla. Porque se você ou Sodré tiver um partido que fala esse é o ideal, esse é o correto, esse não tem erro nenhum, me fala qual é que eu vou para ele.
Candidato, muito obrigado pela presença aqui conosco no Jornal Indico Notícia e uma boa tarde.
Muito obrigado, Sodré. Obrigado, Amarildo. Marco Antônio, um grande abraço e um abraço para você que está aí ouvindo a educadora. É um prazer voltar aqui a essa emissora, é um prazer falar com vocês e eu acho que isso, cumprimentar o Paulinho, porque eu acho que isso só aperfeiçoou o processo democrático. Né? Todos os candidatos terem o direito de colocar aqui as suas posições, as suas visões, serem cobrados, sabe, Marido? Eu acho que a sua posição de estar cobrando, de estar fazendo perguntas mais incisivas, mais de cobrança, isso é importante para que as pessoas possam ser testadas. Por quê? Uma das coisas que a política mais precisa é o equilíbrio. Quem não tem equilíbrio, não vai para a política, não.
Minha gente, o nosso entrevistado amanhã será o candidato Vicente Mota. E lembrando que no dia 12 de novembro, 17 horas, com transmissão pelas emissoras de AM e FM e também pelo canal da Educadora no YouTube, o Debate Educadora, procurando a fortalecer cada vez mais a democracia.